Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes, foi um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos, queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele, não suceda que ao arrancardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer ambos, até a ceifa, e na altura da ceifa, direi aos ceifeiros, apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Palavra da salvação.
Seu rosto me mostrou, sua luz me iluminou e me deu uma missão.
Muito bem, mais uma vez vamos cumprimentar os nossos ouvintes, eles e elas, que nos escutam nas nossas reflexões, nos acompanham na nossa meditação à volta do Evangelho. E chegamos ao 16º domingo do tempo comum e, como dizíamos no domingo passado, continuamos a ouvir nestes domingos as parábolas de São Mateus a propósito do ensinamento de Jesus Cristo aos seus discípulos acerca do reino de Deus. Hoje temos três parábolas muito, muito bonitas, que nos ajudam muito a refletir sobre o que é o reino e como que nós somos chamados a partilhar na construção desse reino. A primeira é das mais bonitas. Jesus fala de um que foi semear alguma semente no seu campo e, enquanto dormia, veio um inimigo a semear o joio. Esta parábola nos ajuda a refletir muito. Pelo menos eu, quando me pus a ler e a preparar esta meditação, eu disse, esta aqui é uma grandíssima lição sobre o problema do mal. Eu acho que qualquer uma pessoa que se dá o mínimo esforço de refletir fica chocado com a questão do mal. A realidade de que, quer dizer, existe o mal. Nós vemos que há o mal das injustiças, o mal das opressões, o mal que abate sobre os inocentes, o mal e o sofrimento, a dor e a morte das crianças. Que culpa é que têm as crianças? Que culpa é que têm os inocentes para sofrer todo este mal? E se nós formos ver as diferentes correntes filosóficas de pensamento e de tentativa de resolver, através dos tempos, através dos lugares, esse problema, têm dado lugar aos diferentes sistemas de pensamento e de solução teológica, espiritual, filosófica, para este grande problema do mal. Então, nesta parábola, com aquela simplicidade inimitável, poderíamos dizer, Jesus nos dá o seu parecer. Qual é a resposta de Jesus ao problema do mal? E vemos nesta parábola. É uma resposta que eu considero uma resposta realista. Realista no sentido de que não é excessivamente optimista, como tem tentado fazer algumas correntes de pensamento, nem é excessivamente pessimista, como também houve correntes de pensamento nesse sentido. Jesus nos dá uma resposta, digamos assim, equilibrada e uma resposta realista. Qual é a resposta de Jesus? Em poucas palavras, Jesus nos diz que a humanidade inteira é uma mistura de bem e mal ao mesmo tempo. Tem bem na humanidade e tem o mal na humanidade. É uma mistura de graça e pecado ao mesmo tempo. E se nós formos sinceros e realistas, podemos dizer que no nosso próprio interior, no nosso próprio coração, estão também os dois, o bem e o mal, a graça e o pecado. E assim poderemos alargar este pensamento para qualquer uma pessoa que nós vemos, com quem falamos, com quem convivemos, com quem trabalhamos, tem aspectos positivos, aspectos negativos, aspectos de graça, aspectos de pecado, aspectos de bem e aspectos de mal. Qual é que é a nossa tendência? Muitas vezes a nossa tendência é esta, não é? Tentar colocar-nos de juízes, sobretudo quando se trata dos outros, não quando se trata de nós próprios. Quando se trata dos outros...
Que é mais fácil.
Exatamente, é mais fácil. Quer dizer, o facto é sempre esse, né, de que nós, e eu quando digo nós, digo mesmo nós, quer dizer, eu me incluo antes de tudo, quer dizer, achamos muito mais fácil ser duros e ser implacáveis para com os outros e ser muito compreensíveis e com muita facilidade de nos perdoarmos a nós próprios. Né?
Quando nos toca a nós. Né?
Quando nos toca a nós. Me faz lembrar aquela fábula do mundo antigo, já do mundo dos gregos, né? Que dizia que cada pessoa, quando nasce, tem dois sacos. Né? Quer dizer, um que está aqui pendurado na parte de frente e outro que está pendurado na parte de trás. O saco de trás tem os defeitos daquela própria pessoa, né? O saco de frente tem os defeitos dos outros, dos demais, né? Então, como a pessoa não vê os seus próprios defeitos que estão no saco de trás, continua sublinhando, reiterando sempre os defeitos dos outros. E pronto, e nos fazemos de juízes dos outros. E acho que esta grande mensagem que Jesus nos quer dar hoje não toca a nós.
Eu creio que também isso se pode resumir com dizendo, por exemplo, que todas as vezes que alguém aponta o dedo no outro, é bom recordar que são três o número dos dedos que...
Que aponta para nós próprios. Para nós. E também isso é muito bonito. Assim. É sim, muito sim. Bonito. Sempre que você aponta para o outro, sim, tem
é
três...
automático.
Automaticamente, sim. Tem que três a apontar para si.
Mas só que a cultura, a formação nossa, a nossa maneira de ser... nos impede de ver que o número dos dedos que voltam contra si próprios são maiores em relação a essa, não?
Até porque a cultura mesmo nos diz que é este dedo único que se chama indicador.
E diante disso, há que poder também dizer algo. Tanto a crítica faz bem, mas a crítica não quer dizer falar mal dos outros, mas é, como diz a palavra grega, é tirar o véu, não?
Sim.
Daquilo que esconde para ver melhor, etc. Acha que esse texto hoje, o que é que nos diz acerca da maneira como nós nos procedemos em relação àquilo que são as críticas, que depois muitas vezes se tornam, por exemplo, mais em acusações do que realmente críticas? Hoje, o diálogo sobre a paz muitas vezes é esse o impasse, não? Que cria,
sim,
que não consegue distinguir a crítica de acusações ou de qualquer coisa que alguém está contra de ti. Também temos essa mentalidade de pensar,
sim,
que o fato,
sim,
de criticar significa que alguém está contra mim.
Tanto isso é que talvez deveríamos corrigir, né? Porque, e voltando mesmo às minhas palavras ao início desta reflexão, a nossa posição não deve ser nem de um otimismo excessivo, nem de um negativismo ou pessimismo excessivo, mas de realismo. E a crítica é mesmo autenticidade. A verdadeira crítica é realismo. Tanto a crítica significa reconhecer o bem, mas também apontar o mal. Tanto um e outro. E nesse sentido, é claro que não pode ser construtivo um certo criticismo que só aponta para os aspectos negativos. E não pode ser aceito, não pode ser acolhido como algo de positivo. Mas se por crítica indica mesmo esse tirar o véu e expor a realidade tal qual ela é, certamente temos de ter a coragem deste criticismo. Temos de ter a coragem de ser realistas. E temos de ter a coragem também de apontar nos aspectos positivos dos outros. Eu acho que se tentássemos, mesmo em questões muito difíceis, mesmo de negociações difíceis, se tentássemos também por indicar os aspectos positivos do ponto de vista do outro, dizendo que tanto este aspecto é bom, podemos tentar desenvolver ali, mas aquele aspecto é negativo, acho que haveria maior abertura para o diálogo. O que acontece muitas vezes é que eu já vou com uma lista bem densa dos meus pontos de vista positivos e dos pontos de vista negativos do outro lado. E ali é um pouco difícil a gente chegar a pacto, a gente concordar. Mas o verdadeiro sentido do espírito crítico e da crítica construtiva é mesmo essa. Reconhecer a realidade, tanto quanto é de positivo, tanto quanto é de negativo.
E para um povo que, como por exemplo, neste momento o caso de Moçambique, tem que mediar uma negociação assim tão difícil, onde aparece quase que tudo ou joio ou tudo é trigo.
Sim, sim.
Qual seria a melhor atitude que o Evangelho deste domingo convida a todos e cada um de nós?
Eu acho que o Evangelho de hoje nos convida pura e simplesmente a reconhecer que, de uma e de outra parte, há aspectos positivos e há aspectos negativos. Agora, é preciso ter a coragem, sem arrogância, sem tentar exigir ou pensar mais do que a coisa, mas com tanto equilíbrio, tanto reconhecer que há aspectos bons, de uma ou de outra parte, há aspectos positivos, aspectos que se podem e se devem desenvolver para o bem de todos, e há também aspectos que se devem cortar, de um e do outro lado. De um e do outro lado. E dali tentar construir para o bem comum. Sim. Portanto, eu acho que é uma grandíssima lição essa que estamos a aprender hoje do Evangelho que nos é proposto. Quer dizer, nem tudo é joio, nem tudo é trigo. Aliás, nós sabemos que qualquer coisa que é humano, tanto não é absolutamente negativo, nem absolutamente positivo. O importante é ver aquilo que é positivo e tentar construir a partir de lá. E prontos, apoiados no Evangelho, tentar ver também o que é de bom nos outros. Tanto no nosso irmão ao lado, na nossa irmã ao lado, é nos outros que consideramos adversários, ou que são mesmo, nos nossos credos políticos ou sociais. Sim, claro, isso não significa nivelar tudo, mas reconhecer, sim, aquilo que tem positivo de um e do outro lado, aquilo que é joio e aquilo que é trigo para desenvolver. As duas últimas parábolas são também muito interessantes, mas tocam um outro aspecto. Eu diria, o aspecto, diríamos assim, da grande desproporção entre os inícios da pregação do Evangelho e o final. É impressionante, não é? O Jesus fala, dando o exemplo do grão de mostarda. Eu não conhecia o grão de mostarda e, sobretudo, a planta de mostarda. Fiquei impressionado nos tempos em que eu fui à Terra Santa, né, que me mostraram e eu pude ver com os meus olhos esta planta, né, que é mostarda, que tinha tanto lá, sobretudo na área de Jericó. Agora, vendo a semente tão pequenininha, mas pequenina mesmo, e depois se pensa que daquela semente assim tão pequenina dá aquele arbusto, aquela planta, realmente é impressionante. Assim como é impressionante, na outra parábola, que uma pequeníssima medida de fermento possa transformar, levedar toda a massa até transformá-la. Portanto, aqui é uma grande lição também, que nos faz ver de que os inícios podem ser humildes, podem ser pequenininhos. Como foi humilde a própria pregação de Jesus, esse pregador desconhecido lá da Galileia, de Nazaré, pronto, começou a fazer a sua pregação, e era a pregação sobre o reino de Deus. Mas aquilo que fez o mestre acontece também em todos os casos em que temos de anunciar o reino de Deus. Portanto, existe esta grande desproporção entre, digamos assim, o princípio e o fim. Quase uma grande desproporção entre a causa e o efeito, né? Como é que daqueles pescadores da Galileia, nada instruídos, conseguiram levar a mensagem até aos confins da terra? Como que muitas vezes pequeníssimas comunidades cristãs, talvez perdidas num mundo completamente adverso à mensagem do Evangelho, mas conseguem levedar a massa e pronto, fazer com que o reino de Deus seja pregado? Tanto aqui é uma lição de que a mensagem do reino tem um poder em si próprio. Assim como qualquer semente que não foi queimada, tem uma vitalidade interior que é inarrestável, que é imparável. O reino de Deus é a mesma coisa. Tem uma grande vitalidade em si, e se nós lhe dermos oportunidade de semear, de cuidar em bom terreno, então há de dar fruto. Portanto, são estas mensagens que São Mateus nos propõe hoje para a nossa reflexão e que, como dizíamos, nos ajuda a ver a realidade do mal, mas a vê-la com os olhos de Jesus Cristo, sabendo que não podemos evitar por completo o mal, que tem o mal em nós e nos outros, que não toca a nós julgar, mas que temos de tentar ser uma mensagem positiva para eliminar este mal e para ir construindo o reino até o momento que o próprio Deus quiser.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?